As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Na continuidade das medidas de regresso à normalidade possível, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, que congrega os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, retoma a autorização de visitas diárias a doentes internados no horário das 14 às 18 horas, sujeitas, no entanto, ao cumprimento das regras definidas pela Direção-Geral da Saúde. Das regras a cumprir, destacam-se, em particular, a permissão de uma visita por doente, com a duração máxima de 30 minutos, o uso obrigatório de máscara, o cumprimento da distância de segurança e a obrigatoriedade de apresentação do certificado digital de vacinação Covid-19, certificado de recuperação ou resultado de teste PCR, realizado 72 horas antes da sua apresentação, ou ainda teste antigênio com relatório laboratorial, realizado nas 48 horas anteriores à sua apresentação. O Conselho de Administração do CHMT apela a todos os visitantes que cumpram rigorosamente as regras estabelecidas e as instruções que recebem dos profissionais de saúde, de modo a que não existam riscos acrescidos para os doentes, profissionais e para os próprios visitantes, e ainda para que esta medida de necessária humanização de quem necessita de apoio familiar tenha o sucesso esperado e que seja evitado um retrocesso que ninguém deseja. A Câmara de Tomar apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública face aos atos de vandalismo de que foi alvo o muro do Centro Cultural da Levada, na Praceta Alves Redol. A indicação foi avançada por Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia, que disse ainda haver registro para vídeos, neste caso pelas redes sociais, onde se vislumbra a participação de um grupo de jovens como responsável pelos grafites. Hugo Cristóvão disse esperar que as autoridades façam o seu trabalho.
Sobre algum vandalismo que tem existido na noite de Tomar. Duas ou três situações, ou melhor, a que já há 15 dias pretendia ter dado, tem a ver com pinturas de... que não são grafites, são riscar paredes, e apenas para dizer que, como foi público, uma dessas paredes foi o muro junto ao Centro Cultural da Levada e, enfim, para Praceta Alves Redol. Dizer-vos que o município fez uma participação às devidas autoridades sobre o assunto. Há vídeos nas redes sociais sobre enfim, os jovens que perceberam esses riscos que, entretanto, os nossos serviços já conseguiram apagar. Espero que as autoridades, enfim, façam o seu trabalho, porque, obviamente, isto não tem nada a ver com arte nem com reivindicações do que é que seja. Isto é vandalismo, não tem outro nome, mas a verdade é que, se ali, que é um local bastante visível, se conseguiu apurar e detectar, infelizmente nem sempre noutros locais consegue. Portanto, fica também mais uma vez uma nota que, no fundo, tem a ver com civismo ou a falta dele.
Um homem de 30 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Alvaiázer por cultivo de cannabis. Na sequência de uma denúncia de uma plantação inserida em espaço florestal, os militares da GNR realizaram diligências policiais que permitiram localizar o local e interceptar o suspeito enquanto procedia à rega da mesma. Esta ação culminou na sua detenção e na apreensão de diverso material, destacando-se 4 plantas de cannabis, 2 bidons de metal de 200 litros, 2 baldes de plástico de 10 litros e um telemóvel. O detido foi constituído, arguído, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Pombal.
Autárquica 2021. Os candidatos. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
A Coligação Democrática Unitária de Tomar apresentou o seu programa eleitoral, tendo em consideração as eleições autárquicas de 26 de setembro. O auditório da Biblioteca António Cartacho da Fonseca foi palco para a apresentação das linhas mestras, neste caso pela voz de Ferreira Fernandes, mandatário da candidatura, Bruno Graça, candidato à Assembleia Municipal, e ainda de Paulo Macedo, candidato à Câmara. Bruno Graça, por exemplo, deixou claro que o órgão a que concorre deve assumir por inteiro as suas competências.
Para desempenhar cabalmente as suas tarefas, nomeadamente as de acompanhamento e fiscalização que a lei lhe confere, é indispensável que este órgão do poder local assuma por inteiro as suas competências e autonomia de funcionamento, opondo-se de uma forma firme a todas as tentativas do Executivo da Câmara Municipal, seja ele qual for, de condicionar ou de manipular o seu trabalho político. Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal comprometem-se a apresentar, logo que a nova Assembleia eleita entre em funcionamento, um conjunto de propostas que permitam que este órgão do poder local possa cumprir por inteiro as suas responsabilidades. Assim, para além de exigirmos que o Executivo da Câmara Municipal de Tomar cumpra as normas legais, dando plenas condições de trabalho à Assembleia Municipal...
Paulo Macedo, por sua vez, recorreu à apresentação dos eixos estratégicos, colocando como prioridade a questão dos serviços públicos.
O primeiro eixo que nós aqui consideramos, e eu digo mesmo que estão por esta ordem, não é a primeira vez que o propomos. Já o propusemos há 4 anos e até há 8, e cada vez mais consideramos que ele é importante, e que são os tais serviços públicos que nós aqui vamos definir como serviços públicos de competência e poder local, e os serviços públicos, logicamente, do poder central. E a nível do poder local, continuamos a considerar que esta parte da limpeza urbana, a recolha de resíduos, ou seja, aquilo que permite ter efetivamente uma qualidade de vida no concelho, a par, logicamente, do saneamento e da distribuição de água, é extremamente importante. A nível do poder central, igualmente, ou seja, a área da educação, da saúde, do ambiente, entre outros, da própria segurança social. Mas como é que é possível uma freguesia, não tendo uma escola, não tendo um jardim de infância, não tendo saneamento em condições, não tendo efetivamente, estamos a falar aqui dos tais serviços, não tendo efetivamente, a nível de saúde, as condições, como é que nós podemos dizer que uma família jovem chega a tornar e se quer fixar aqui no concelho?
Autárquicas 2021 São Neas.
A Câmara de Tomar aprovou por maioria a aquisição de 6 mini autocarros elétricos para integrar na frota dos transportes urbanos. Está em causa um investimento na ordem de 1,5 milhão de euros, sendo que a autarquia terá até 30 de setembro para formalizar a candidatura. Haverá apoio a 100% no diferencial entre um veículo elétrico e outro a gás óleo. Este processo decorre de um ajuste direto, situação que levou o Partido Social Democrata, pela voz do vereador Luís Ramos, questionar-se a presidente Anabela Freitas sobre se tinha sido feita uma consulta de mercado.
Estou a falar de um investimento, aquilo que foi pedido, solicitado à Assembleia Municipal, é um investimento na casa de 1,5 milhão de euros. Quando nós vamos a acordos quadro, não há limite para de montante, estamos a falar de acordo quadro, e um acordo quadro tem já um conjunto de operadores que dão resposta àquilo, ao caderno de encargos que nós temos. Ou seja, os acordos de quadros são feitos pela comunidade intermunicipal. Nós temos acordos de quadros numa série de matérias. Quando um município quer lançar um concurso, consulta todas aquelas empresas que celebraram um acordo de quadro. Exatamente. Agora, dizer-lhe sim, claro que consultámos empresas, até para fazer contas de quanto é que era o diferencial, porque, para ver se compensava para nós. Porque em sede de candidatura, o que é financiado? É financiado a 100%, o diferencial entre aquilo que custa um autocarro a gasóleo e um autocarro elétrico. E este diferencial é que é financiado. E, portanto, para fazermos contas, sim, consultámos o mercado, sim, sem dúvida.
Autárquicas 2021. Os candidatos. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
O Partido Social Democrata de Tomar apresentou o seu compromisso eleitoral para o próximo mandato autárquico, numa sessão que decorreu no auditório Júlio das Neves, no Instituto Politécnico. O documento começa por reconhecer que o Conselho de Tomar tem potencial, pela sua história, pelo seu passado, pelo investimento aqui feito e patente no seu património material e imaterial, e que o conhecimento e a cultura, com princípios e valores, com espírito empreendedor, são a base do desenvolvimento. As condições socioeconómicas são o seu sustento. Tentáculo. O programa identifica depois um conjunto de prioridades estratégicas para os próximos anos, nomeadamente o investimento, integração, território, comunicação e empreendedorismo social. Lourdes Ferromal Fernandes, candidata à Câmara de Tomar, lamentou a falta de compromisso para com o desenvolvimento do concelho.
A falta de compromisso para com o desenvolvimento do concelho patente em intervenções avulsas e desintegradas, que evidenciam a pouca racionalidade na aplicação das verbas públicas, face às gritantes necessidades existentes, promovem a desmotivação e a busca de oportunidades em outros territórios. Eu e as minhas equipas estamos disponíveis para trabalhar com proximidade numa matriz de respeito pelas pessoas e potencialidades, com ambição e ousadia, capaz de transformar o contexto humano. Temos como missão inverter a tendência de quebra da população no Conselho de Tomar através de atrair e fixar a população, potenciar o desenvolvimento socioeconómico do Conselho de Tomar através da atração e fixação de investimento, facilitada pela utilização das redes de comunicação digital e por uma prestação de serviços camarários eficiente, eficaz e economicamente equilibrada. Reforçar a identidade de Tomar através de políticas estruturantes que garantam a sustentabilidade, a qualidade de vida dos cidadãos, a estabilidade das famílias e a harmonia com o meio ambiente.
Por sua vez, Luís Francisco, que faz parte da lista do PSD à Câmara de Tomar, abordou o turismo, as tecnologias de informação e a agricultura, florestas.
Urge atrair investimento que permita a fixação, atração e estabilidade socioeconómica da população. A região de Tomar tem uma série de recursos endógenos, portanto, próprios, internos, em setores com potencial de desenvolvimento e dos quais elegemos três setores, portanto, que são setores considerados estratégicos. O turismo, as tecnologias de informação, a agricultura e civicultura, ou agricultura e florestas, se quiserem. A ação municipal a implementar, tanto através de programas, incentivos fiscais, investimento público, e pretende apoiar o desenvolvimento das atividades empresariais já existentes, o empreendedorismo de novos investimentos, portanto, a criação de emprego, fomentando a inovação e o progresso em parceria com a investigação e pesquisa desenvolvida a nível do ensino superior, nomeadamente aqui com o Instituto Politécnico de Tomar. E, portanto, isto vai-se consubstanciar em três eixos estratégicos. Inovação e progresso, portanto, passa pela investigação, desenvolvimento, o trabalho, digamos assim, em hélice, portanto, este progresso, portanto, envolvendo o setor público, envolvendo o setor empresarial, nomeadamente as associações empresariais, e depois também envolvendo a investigação e o ensino superior, a investigação que se possa fazer a esse nível, nomeadamente trabalhando aqui com o Instituto Politécnico. Portanto, inovação e progresso. Depois, o apoio a novas empresas que possam se aqui instalar, nomeadamente naquelas áreas que já víamos atrás, isto na senda de alguma tradição que existe já nessas áreas, aqui na nossa terra, e depois a questão do emprego, está bem? Portanto, que é fundamental para a população crescer.
Autárquicas 2021 São Neiro.
Perante a ocorrência de odores nos últimos dias na vila de Alcanena, em localidades vizinhas, a empresa Aquanena diz ter iniciado diligências para averiguar a sua potencial origem. Em esclarecimento enviado para a redação da ERTE, é referido que foi já concluído que os odores não têm origem no concelho alcanenense, nem em quaisquer instalações geridas pela Aquanena, e que podem estar relacionados com a atividade da unidade de processamento de bagaço de azeitona, localizada na freguesia do concelho de Torres Novas, e que, por essa localização, os odores fazem-se sentir na vila e na sua envolvente. O texto avança que a empresa municipal de águas e saneamento de Alcanena já estabeleceu contactos com o município de Torres Novas, solicitando que a situação seja rapidamente avaliada e regularizada. Uma munícipe apresentou queixa na Câmara de Tomar contra o ruído emitido pela Canto Firme, associação tomarense que está sediada na rua Dom Lopo Dias de Sousa. Está em causa um cenário que se arrasta desde 2017, referiu a própria, a altura desde a qual tem acontecido troca de correspondência entre os queixosos e a autarquia. A munícipe lamenta mesmo que a Câmara não cumpra a lei e aponta agora também o dedo ao barulho que é feito na sequência de atividades realizadas na ex-escola Infante do Henrique.
Toda esta troca de contactos, documentos e ofícios resultou nada. Ora, uma das obrigações legais para a resolução de questões como esta, que está em apreço, consiste precisamente em efetuar o registro de ruído, quer na fonte, quer no receptor queixoso, e isto não aconteceu. A verdade é que esse pressuposto legal, portanto a lei, não foi cumprido por parte do município até à presente data. Assim, pese embora as palavras simpáticas, os resultados práticos são nulos. Dado o espaço temporal já decorrido, somos levadas a concluir que estaremos perante uma de três situações: ou incompetência, machismo ou falta de respeito para com os cidadãos que são garante do Estado de Direito. Aproveitamos esta oportunidade de estar aqui presente para informar que, não obstante o assunto já referido e para agravar a situação, o município tem permitido que nas ex-instalações da EB1 Infanto Henrique se desenrolem atividades ou situações similares cujo ruído é francamente ensurdecedor, até pelo facto de algumas dessas atividades se realizarem no exterior, o que agrava, acentua bastante a situação, como compreendo. Lamentamos, aliás, a participação que nos vimos obrigadas a apresentar na PSP, no dia 6 de junho, pelo ruído extremamente elevado e perturbador em consequência da atividade que decorria no recreio das instalações referidas. Posso concluir que a lei, nestes casos, é letra morta.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, apelou ao bom senso, referindo que os serviços municipais já avaliaram qual seria a melhor solução técnica que possa equilibrar o ensino com as necessidades dos residentes nas imediações.
E os nossos serviços deslocaram-se a Canto Firme, dizer-lhe o seguinte, a reforçar aquilo que o vereador disse, portanto é uma escola, e na altura quando falámos também reconheceu isso, e não é fácil, os alunos estão a aprender e portanto às vezes parece mais ruído do que música, eu percebo isso. Agora dizer que as atividades também são durante o dia e portanto efetivamente aí tem que haver consciência. Exatamente, quando tínhamos falado, os nossos serviços deslocaram-se para avaliar qual seria a melhor solução técnica, sendo que não compete ao município impor a solução técnica, mas no entanto, percebendo que tem que haver equilíbrio entre aquilo que é a atividade da Canto Firme, ainda mais na sua vertente de escola de ensino artístico, e aquilo que é, são as necessidades dos moradores, a Câmara está na disponibilidade, de financiar os custos. E, portanto, os nossos serviços foram lá, fizeram uma avaliação, entretanto já foi uma empresa também, já se deslocou à Canto Firme e está implementada, até porque tudo isto se decorreu durante a pandemia, há a necessidade de ter as janelas abertas e, sendo-se aquilo, independentemente de estarmos em pandemia ou não, a decisão e a proposta técnica dos nossos serviços foi de que a solução encontrada fosse uma solução encontrada que permitisse ter as janelas sempre abertas quando houvesse necessidade, independentemente de estarmos ou não em pandemia. Neste momento está já instalada numa das janelas, está já instalada a solução que foi dita pelos serviços técnicos e pelas empresas que visitaram, permite ter com uma rede especial, não me pergunto porque são coisas mais técnicas, ter a janela aberta e abafar o som, incluindo algumas outras soluções técnicas para abafar o som quando a janela está fechada, e portanto está instalado neste momento numa das janelas, sendo que a dificuldade de entrega de materiais para instalar nas outras está a levar com que ainda não esteja totalmente implementado no edifício da Canto Firme, parte traseira, digamos assim, parte traseira. Não vamos fazer esse investimento na parte dianteira do edifício.
Já chegámos então ao fim deste espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.